A nossa aula de hoje sobre historicidades, ela trará alguns elementos que, para o que temos estudado até aqui, são contundentes. Hoje eu quero mostrar para vocês, e aqui nós temos que ter certos cuidados, tá bom? Eu vou mostrar para vocês os porões do castelo. Eu vou mostrar para vocês salas que geralmente são evitadas, lugares que geralmente não são recomendados, lugares que usualmente são impedidos de visitação e de acesso. Algumas pessoas colocam esses lugares de tal maneira fora da dinâmica cotidiana do que elas vão viver no castelo no qual elas vivem, que praticamente elas nunca tomarão contato com o que é lá. E se alguém um dia fizer menção aos calabouços, a essas salas úmidas, escuras e habitadas por coisas muito feias, essa pessoa sequer saberá do que se fala. Outros, no entanto, pela maneira como construíram esse castelo existencial, que se chama historicidade, pela maneira como edificaram as passagens, os caminhos, de vez em quando esbarram com esses lugares. Alguns se demoram, alguns se perdem nesses lugares, não sabem como sair dali, e quando recebem socorro, por vezes, o que nem sempre acontece, às vezes acabam prendendo quem vai lá socorrer, ficando então refém dessas coisas todas. É muito sério, é muito grave isso acontecer. E, sobretudo, em épocas como as nossas, em coisas como as que temos vivido. Para os colegas que estão entrando agora, por favor, lembrem, se estiverem conectados lá, eu não tenho como chamar, tá? Vocês têm que desconectar e aguardar sempre o chamado do professor para que vocês possam acessar a aula. Há muitas maneiras de estudarmos o que tem hoje, o que é o tema de hoje. Caminhando há pouco aqui pelas ruas de uma pequena cidade, próxima aqui, Chichester, fica mais ao norte, eu fui a uma loja de músicas. Fui ver algumas partituras, fui ver alguns violões e achei interessante. Há 20 anos, as melhores casas de músicas, você encontrava os violões italianos, né? E aí no Brasil nós tínhamos marcas muito famosas como Giannini, Di Giorgio, violões belíssimos, aliás. E hoje você chega ali, tem violões espanhóis e chineses. Né? E estava conversando lá com o proprietário dessa casa, ele estava me mostrando partituras, como melhoraram, né, o sistema de ensino de música. Hoje há aulas em DVDs de teclado que exploram muito assim os aspectos regionais, muito bonito como são essas coisas. E aí me ocorreu, podemos ilustrar a aula de hoje, por exemplo, com Wagner. Daria perfeitamente, né? A Cavalgada das Valquírias. Poderíamos também ilustrar a aula de hoje com cinema, com telas. É que aqui os recursos do Skype não são muito fluidos para isso ainda, não são. Então, preferi um dado semiótico que é mais tranquilo, que é a literatura. E para isso, peguei um autor de Boston, Estados Unidos, que é o Edgar Allan Poe, e nós vamos ver um texto dele, um conto, né? Ele tinha muitos contos. O Edgar Allan Poe ficou conhecido com o conto O Corvo, mas eu preferi um outro que traz assim certas lições que são mais próximas do que eu quero trabalhar com vocês aqui. Então, vamos acompanhar este conto de Edgar Allan Poe, sabendo que hoje a aula é contundente, a gente vai visitar os porões do castelo, aquelas áreas que chamaram a atenção de muitos terapeutas. O pessoal da psicanálise, talvez a psicanálise, dentre todas as terapêuticas, tenha sido a que mais mergulhou nessas áreas. Okay? E foi para lá com um instrumental que é questionável se era o mais indicado e adequado para isso. Em alguns casos, uma coragem muito grande, em outros casos, uma ingenuidade do desconhecido e do desconhecimento muito séria também. E em filosofia clínica, esses elementos é importante a gente ter cuidados quanto a essas coisas, ok? Vocês aprendem a prudência, vocês aprendem os cuidados epistemológicos que precisamos ter. De certa maneira, a nossa aula de hoje mostrará isso a vocês, o quão importante é que tenhamos esses cuidados, o quão importante é que tenhamos observância nessas coisas, prudência, tá bom? Vamos lá então. O Edgar Allan Poe começa o conto dizendo: "Ah, quem tem apenas um momento mais de vida, nada mais tem a dissimular." Olhem então, peguem por tudo que nós temos estudado até aqui os ensinamentos. Por onde ele entrou? Ele podia entrar em qualquer ponto ao largo de uma historicidade imensa. Não é? Desde o nascimento até os dias de hoje, antes do nascimento, depois, poderia pegar um ponto que transcende a historicidade, como vimos em certas aulas, mas não. Ele escolheu este ponto. Um ponto que traz ao mesmo tempo certas inespecificidades, mas uma advertência. Ele coloca: quem tem apenas um momento mais de vida, nada mais tem a dissimular. Bom, isso é assim para ele, ok? Vamos seguir o que ele está nos propondo aqui. Vamos entrar nesses calabouços, vamos entrar nesses lugares ermos do castelo, habitados por sombras, por correntes, por coisas que rangem, assustadoras, por coisas muitas vezes confusas que não podem ser delineadas e compreendidas. Vamos lá. Eu vou conduzir vocês com toda a segurança por esses caminhos e com várias lições importantes. Espero que os senhores entendam e tenham prudência quanto ao que vem aí, tá bom? De minha terra e da minha família, pouco tenho a dizer. Os maus costumes e o acumular dos anos afastaram-me da primeira, ou seja, da terra dele, e alienaram-me da segunda, ou seja, da família dele. Observem aqui o que ele constrói. Primeiro, ele nos dá uma advertência inespecífica. Em seguida, como quem diz que tem poucos momentos de vida. Em seguida, ele fala da terra dele e diz que os maus costumes, né, e o passar do tempo, dos anos, afastaram da terra dele e também alienaram da família dele. O meu patrimônio, continua o narrador, proporcionou-me uma educação pouco comum e uma disposição de espírito contemplativa permitiu-me ordenar metodicamente as aquisições, diligentemente reunidas pelo estudo precoce. O estudo dos filósofos alemães fez particularmente as minhas delícias, não por qualquer mal-avisada admiração pela sua eloquente loucura, mas antes pela facilidade com que os meus hábitos de raciocínio rigoroso me facultaram a detecção dos seus erros. Fui muitas vezes admoestado pela aridez do meu gênio. Imputavam-me, como se de um crime se tratasse, falta de imaginação. E o pirronismo das minhas opiniões sempre me tornou notado. De fato, receio bem que uma forte atração pela filosofia física me tenha impregnado o espírito de um defeito muito comum nessa época. Refiro-me ao hábito de reportar os acontecimentos, mesmo os menos suscetíveis de o serem, aos princípios de tal ciência. Em suma, ninguém seria menos dado que eu a deixar-se desviar das estritas fronteiras da verdade pelas coisas da superstição. Achei que se justificaria essa introdução sob pena de um incrível relato que se segue ser tomado mais pelo delírio de uma imaginação desenfreada do que pela experiência positiva de um espírito para o qual os devaneios da fantasia sempre foram letra morta e coisa de nulo valor. Muito bem. Edgar Allan Poe nos coloca aqui um grande desafio. Ele pega um conto, estrutura, começa por uma área bastante delicada, dizendo que se afastou da terra, da família, devido aos nossos costumes. Em seguida, ele mostra o exercício da racionalidade para separar e delinear as coisas existenciais. Isso ele atribui em parte a essa inclinação à filosofia, sobretudo à filosofia física, à filosofia alemã. E aí ele nos diz que o que vai seguir agora e que nós vamos visitar nesses porões do castelo dele, nos lugares menos recomendados por uma época neo-renascentista como a nossa, numa época na qual o apontamento das luzes sugere um afastamento dos horrores de outras coisas, ele nos diz: pois é pelo crivo da racionalidade que vocês professam, que eu professo, que nós vamos então entrar agora nesses horrores que ele vai nos contar. Para que não achemos que o que ele vai nos dizer não foge ao nosso critério de entendimento, de percepção ou pelo menos consideração. É mais ou menos como você ir ao castelo de um amigo seu e ele dizer: você quer entrar? Você já viu a sala dos livros, a minha biblioteca, a pinacoteca, já lhe mostrei o jardim. Quer ver algo esquisito aqui neste meu castelo? Quer ver um lugar que poucas pessoas se atrevem a ir? Quer conhecer? E olhe, você viu que eu sou uma pessoa ponderada, uma pessoa razoável, mas tem um lugar aqui no castelo que até eu tenho um certo receio. Mas se você quiser, por curiosidade, diletantismo, eu mostro para você. Alguns imediatamente aceitariam isso. E o que seria uma pauta? O que seria uma indicação filosófico-clínica para um desdobramento como esse? Há vários encaminhamentos. Por exemplo, tem a ver com você? Ou, mesmo que não tenha, serve a um propósito na sua jornada existencial? Ou isso acrescenta existencialmente vetores que contribuem para a sua caminhada, etc. e tal? É uma curiosidade? É algo com que você, ao se aproximar e lidar, não vai colocar em risco certas outras coisas suas? Como você sabe? Se está diante de algo que você não sabe, não conhece, ou para coisas para as quais o controle existencial via interseção é precário, pobre. Por que arriscar assim? Por que arriscar os amores da sua vida, as coisas bonitas da sua vida? Se você acha que o caminho é esse, vá, faça, ok? Mas lembre do aviso que eu passo para vocês, como pesquisadores, como terapeutas. São áreas que você não sabe se volta. São áreas que você não sabe se vai dar conta. São áreas que você, ainda que estejam em parte na sua EP, fogem a certos tópicos que na nossa época são aqueles que conduzem a marcha das coisas, como epistemologia, razão, emoção, etc. Portanto, cuidado, prudência, ok? Muitos pesquisadores perderam-se completamente nisso, ok? Perderam-se literalmente, que okay? Não voltaram mais. Alguns acabaram dentro daquilo que a medicina dos homens chama de loucura. Outros fragmentaram suas EPs, se tornaram criaturas extremamente esquisitas e passaram por grandes sofrimentos. Outros alienaram-se de si, das coisas, às vezes são achados num canto, às vezes noutros, sabe? E alguns retornaram, mas ficaram erráticos por mundos, não sabem mais se encontrar neles mesmos. Outros, no entanto, fizeram exercícios, caminhadas e movimentos existenciais que propiciaram a muitos e a eles mesmos conhecimentos, inclusive sobre como lidar, como transitar nestas áreas. Se vocês fizerem um estudo entre vários pesquisadores da alma humana, e entre os grandes pesquisadores da alma humana, né, e podemos colocar aqui uns 15 ou 20 nomes, em todos eles vocês encontrarão, não há uma exceção a isso que eu estou dizendo, a prudência, a recomendação da prudência, a recomendação do cuidado, da observância, a observação do estudo diligente nesta caminhada que deve ser toda ela recortada por uma série de métodos e fundamentos em direção a essa parte das estruturas de pensamento, a essa parte da jornada da existência, ok? Estes homens, e isso, claro, é uma opinião, fizeram isso porque cada um deles esteve nessas áreas, seja como pesquisadores, observando pessoas, tratando pessoas, mas a maioria deles por suas próprias vidas, conforme atesta as historicidades deles. Ok? Eles foram e voltaram e trouxeram vários ensinamentos. E cada um deles nos deu muitos testemunhos de pessoas que foram e ficaram por lá. Sabe, a porta bateu, eles estavam dentro desses calabouços e não tinha como sair mais. Gritaram por socorro, gritaram em desespero. Depois o desespero virou outra coisa e eles não saíram mais de lá. E eles viram essas pessoas. Por vezes tentaram ajudar essas criaturas, mas elas já estavam de tal forma deformadas que, em alguns casos, eles nem sabiam mais o que era, o que deveria ser feito. Não é? Então há muitas recomendações. Se você caminhar das terapêuticas, da empiria, que são os fundamentos e métodos terapêuticos para outras áreas, como as religiosidades ou pesquisas de intuição, como fez Henri Bergson e outros, vocês encontrarão ainda uma maior severidade quanto a esses cuidados. Como eles trabalharam essas questões por outros elementos, como a espiritualidade, eles se assustaram muito com o que viram lá, alguns. Alguns, o que viram lá não era nem dos outros, era espelho. Eles desceram em seus próprios calabouços e cavernas existenciais nesses castelos e não sabiam direito o que eram isso, mas se afastaram de todo jeito de lá, não é? E aí construíram, vocês sabem, né, teorias algumas muito esquisitas. Mas vamos seguir o Edgar Allan Poe aqui no seu conto. Vamos ver o que ele tem a nos colocar sobre isso que ele está tratando. Após muitos anos passados em deslocações pelo estrangeiro, larguei no ano de 18, e ele bota reticências, a gente não sabe 1800 e quanto. Esse conto aqui, ele é de 1831, então mas aqui ele deixa em específico. Larguei no ano de 1800 e tanto do porto de Batávia, na rica e populosa ilha de Java, em viagem ao arquipélago de Sunda. Embarquei como passageiro sem outro estímulo que não fosse uma qualquer nervosa e atitude irrequieta que me obcecava como espírito mau. O nosso navio era um belo veleiro de umas 400 toneladas, construído de teca do Malabar, em Bombaim. Levava um carregamento de algodão em rama e azeite, proveniente das ilhas Lacadivas. Transportávamos ainda fibra de coco, açúcar, mascavo, manteiga, cocos e algumas caixas de ópio. A estiva tinha sido feita de modo descuidado, pelo que o navio ia adornado. Largamos sob um tênue bafejo de vento e mantivemos-nos durante diversos dias ao longo da costa oriental de Java, sem mais incidentes que iludissem a monotonia da nossa singradura, para além do encontro ocasional com alguns habitantes do arquipélago, e que nos mantínhamos então confinados no barco. Uma tarde, debruçado à balaustrada da popa, observei uma nuvem isolada a noroeste. Deixe-me pontuar uma coisa para vocês. O Edgar Allan Poe nos faz uma advertência de para onde vamos. Olhe, vamos visitar os calabouços, vamos visitar essas áreas da existência. E então, ele, como cronista, como narrador, ele constrói um início de história pautado pela racionalidade. Então, estamos no nosso chão. Ele pinta um quadro no qual temos aqui um barco que transporta mercadorias, um veleiro imenso com 400 toneladas e muitas pessoas, etc. E ele coloca um elemento cotidiano, um elemento de época, um elemento que faz o sol brilhar lá no horizonte e que não nos assusta e que nos convida a entrar, serve de chamariz, como se uma porta, como se uma janela com sol fosse nos levar a algo que, por ter sido anunciado, agora se torna menor pela maneira como se chega até lá. Cuidado, cuidado. Muitas são as luzes enganosas dessa natureza, muitos são os calabouços, as ratoeiras existenciais desta natureza. Ok? Prudência. Como identificar isso? Como saber se de fato estamos diante disso? A vida? Uma resposta: a vida não é uma ciência exata. Mas, por não ser uma ciência exata, não quer dizer que estamos diante do caos e do desvario total em todos os momentos. Claro que não estamos. E a história da nossa historicidade e a historiografia da humanidade atestam isso. Os horrores, as hecatombes geográficas, territoriais, de guerras, de povos e tudo mais, atestam as pontuações do discurso em torno disso. Ou seja, observe a sua historicidade, observe a sua EP, e então você terá, pelo menos, delineado esses lugares existenciais que não são recomendáveis a você. Tal qual, se alguém te apresenta um sujeito que costuma usar de violência, anda armado, resolve as coisas nos tiros, usa drogas e tudo, para ser teu amigo, será que você quer uma pessoa assim para visitar sua casa, estar dentro do seu lar, com seus filhos e tudo mais? Eu acho que você não quer isso. Da mesma forma aqui. O problema é que eu usei extremos. Muitas pessoas não chegam a tanto, pelo menos evidentemente, mas são tão perigosas, ou mais até, do que isso que eu falei de andar armado, de resolver a bala. Apresentam-se muitas vezes de maneira plácida, branda, como amigos, e quando você vê, a coisa é violentíssima. Ok? Mais um elemento para se ter prudência. Vocês têm estudado muito sobre isso em várias aulas, em várias coisas que nós temos visto e estudado e trabalhado, né? Tenham cuidado quanto a essas coisas. E o cuidado não é garantia de que vamos nos sair bem. Vivemos numa área de contraste acentuado, numa época de contraste acentuado, E diante de épocas assim, infelizmente, podemos cair vítimas de coisas muito chatas, muito tristes. Pode acontecer, né? Mais um motivo para a gente ter prudência, já que não estamos diante de uma ciência exata. Não tardou que a minha atenção, uma tarde de debruçado, uma nuvem isolada muito estranha no noroeste. Era singular, quer pela cor, quer por ser a primeira com que nos deparávamos desde a largada de Batávia. Contemplei-a atentamente até o sol se pôr, a altura em que ela se alastrou repentinamente para leste e oeste, cercando o horizonte de uma estreita faixa de vapor, assemelhando-se a uma baixa linha de costa. Não tardou que a minha atenção fosse subsequentemente atraída pelo aspecto vermelho escuro da lua e pelo invulgar estado do mar. Este sofreu uma rápida alteração e a água parecia mais transparente do que o habitual. Embora conseguisse ver distintamente o fundo, ao lançar a sonda, verifiquei que a profundidade local era de 20 braças. O ar tornava-se agora intoleravelmente quente e estava carregado de exalações espirais semelhantes às que se desprende do ferro quando é aquecido. Com o tombar da noite, o vento caiu totalmente, sendo impossível conceber calmaria mais completa. A chama da lanterna sobre a popa ardia sem o menor movimento perceptível, e um cabelo comprido, seguro entre o polegar e o indicador, pendia sem que pudesse observar-se a mais pequena ondulação. No entanto, como o comandante dissesse que não se apercebia de qualquer indício de perigo, e uma vez que estávamos a bater totalmente para a terra, mandou ferrar as velas e fundear. Não se passou a regime de quartos, e a tripulação, constituída principalmente por malaios, veio deitar-se deliberadamente no convés. Desci aos alojamentos, não sem um forte pressentimento de desastre. De fato, todas as aparências me levavam a suspeitar da aproximação do Simoon. Dei parte dos meus temores ao comandante, mas este não prestou a menor atenção às minhas palavras e deixou-me, sem ao menos me se dignar a me responder. Todavia, a inquietação não me deixou dormir. E perto da meia-noite subi ao convés. Ao colocar o pé no último degrau da escada, fui surpreendido por um forte ruído sussurrante, como produzido por rápida rotação de moinho. E antes que eu pudesse averiguar o seu significado, apercebi-me de que o navio estremecia na direção do seu centro. No instante imediato, um caixão de espuma fez-nos adornar subitamente, e, passando sobre nós, varreu todo o convés de popa a proa. A extrema violência do choque veio, em grande parte, a ser a salvação do navio. Embora completamente inundado, quando os mastros foram pela borda fora, ergueu-se pesadamente das águas, um minuto depois, e, vacilando um instante sob a intensa pressão da tempestade, endireitou-se, finalmente. Não sei dizer por que milagre escapei à destruição. Atordoado pelo embate da água, dei por mim, uma vez refeito, entalado entre o cadaste e o leme. Com grande dificuldade, pus-me de pé e, olhando confusamente ao redor, fui inicialmente assaltado pela ideia de que estivéssemos no meio de recifes, de tal modo terrível e inimaginável era o turbilhão do oceano alteroso e espumante em que estávamos mergulhados. Aqui está, então, que ele estava contando da extrema violência do choque, né, o que veio fazer. E ele disse que, que conseguiu sobreviver a isso. Em seguida, ele continua a nos contar. Passado algum tempo, ouvi a voz de um velho sueco que embarcara conosco no momento em que largávamos do porto. Gritei-lhe com todas as forças e ele acabou por dirigir-se a cambalear para a popa. Depressa descobrimos que éramos os únicos sobreviventes do acidente. Todos os que estavam no convés, exceto nós, tinham sido varridos pela borda afora. O comandante e os oficiais deviam ter perecido durante o sono, visto que os camarotes se encontravam totalmente alagados. Sem auxílio, pouco poderíamos contar fazer pela segurança do navio, e os nossos esforços foram de princípio paralisados pela perspectiva momentânea de irmos a pique. Era evidente que a amarra se quebrara, como se fosse uma guita, ao primeiro sopro do furacão, pois do contrário teríamos sido instantaneamente esmagados. Corríamos com o furacão a uma velocidade assustadora e as águas abriam brechas visíveis à nossa frente. A estrutura da popa tinha sofrido enormes danos e praticamente todos os aspectos fomos objeto de consideráveis avarias. Mas, para nossa extrema alegria, descobrimos que as bombas não tinham ficado obstruídas e que o lastro não sofrera grande deslocação. A maior fúria da tempestade tinha já amainado e a violência do vento não parecia oferecer grande perigo. Contudo, ansiávamos por que ele cessasse completamente, pois estávamos em crer que, com tais estragos, inevitavelmente pereceríamos na ondulação tremenda que sobreviria. Contudo, esta justíssima apreensão não parecia de modo algum em vias de concretizar-se. Durante 5 dias e 5 noites, no decurso dos quais tivemos por único alimento uma pequena porção de açúcar, obtido com grande dificuldade no castelo da proa, o calhambeque correu uma velocidade que desafiava qualquer cálculo, impulsionado por rajadas de vento que se sucediam rapidamente, as quais, sem contudo se compararem à violência inicial do simum, eram ainda mais terríveis do que qualquer tempestade que até então eu tivesse presenciado. O nosso rumo durante os primeiros 4 dias foi com insignificantes variações sueste, quarta a sul, e deveríamos ir para as costas da Nova Holanda. No quinto dia, começou a fazer-se sentir um frio extremo, embora o vento tivesse rondado mais uma quarta para o norte. O sol despontou com um fulgor amarelo doentio e esqueceu-se apenas e ergueu-se apenas alguns graus acima do horizonte, sem emitir uma luz definida. Não havia nuvens à vista, mas o vento continuava a refrescar e soprava com uma violência irregular e instável. Cerca do meio-dia, tanto quanto nos era possível estimar, a nossa atenção foi novamente desperta pela aparência do sol. Não emitia luz propriamente dita, mas antes um clarão mortiço e soturno, sem reverberação, como se todos os seus raios estivessem polarizados. Imediatamente antes de mergulhar no mar túrgido, a uma chamada central extinguiu-se de súbito, como que pressurosamente apagada por algum inexplicável poder. Era apenas um arco esbatido e quase prateado ao precipitar-se no oceano insondável. Bem, como eu disse para vocês, esse não é o principal conto do Edgar Allan Poe, mas é um conto que eu escolhi porque ele tem marcações muito importantes para o que nós estamos estudando. Esse efeito de ilha no qual esses dois homens estão nesse barco é muito interessante. Se você chegasse para este homem, que está neste barco, nesta situação, e dissesse para ele: calma, vai dar tudo certo, o mundo não é só isso, há muitas outras coisas. Acham que ele, de alguma maneira, ele consideraria o que vocês estão falando? Se nós tentássemos, de alguma maneira, mostrar a ele outros horizontes, outras coisas, será que ele compreenderia? Qual o alcance dele para as coisas? Vejam, nós temos aqui coisas muito importantes, gente. Uma pessoa que se meteu num calabouço existencial, uma pessoa que está submersa nesses meandros, nas partes inundadas, nas partes alagadas, onde o sol não entra, onde toda a estruturação de vida dela mal chega, uma pessoa que faz essa visitação sabendo que aquilo é uma parte, que ela pode sair, isso é uma coisa, em boa parte dos casos. No entanto, pessoas que, como ele, entram nessas partes, na maneira como ele está nos contando aqui, parece, para quem está acompanhando a crônica, que ele não tem nada o que fazer. O que ele vai fazer? Ele pode dizer: bom, eu vou sair daqui porque eu não estou gostando disso, vou voltar para a parte da minha vida que me interessa e que não é esta, isto não tem a ver comigo e tudo mais. Isso é o imponderável. Como vai fazer isso? Ele está dentro de um barco arruinado, de um veleiro, com 400 toneladas, seriamente danificado, numa situação grave. Entendem? E é esse o perfil de muitas das pessoas que, de uma maneira ou outra, dão margem, dão vazão e habilitam-se para entrar em áreas de suas existências semelhantes ao que é descrito aqui por Edgar Allan Poe. Se você começar a alimentar, a dar vazão, a se aventurar, seja por curiosidade, seja por pesquisas, em áreas similares a essas que eu estou falando aqui da existência de vocês, estejam prontos e pelo menos estejam advertidos destas coisas que estamos tratando aqui, ok? Um dos paradoxos de grande parte das escolas terapêuticas da nossa época é exatamente querer entrar nestas áreas para resolver coisas ali e então dimensionar por ali coisas que para fora dessas áreas, com relação a elas, se estabelecerão de outros modos. Um dos grandes paradoxos. Por que não deixar essas áreas como estão, como são? Elas têm, em alguns casos, uma função, elas têm, em outros casos, elas servem como um depositário de coisas que não servem para as nossas vidas e depositamos lá. Para outros, elas servem como uma área de reciclagem. Para o pessoal que estuda forte os elementos psicoanalíticos, freudianos, aquilo ali era um depósito muito grande de desejos, de coisas que não poderiam ser trazidas ao que eles denominavam consciência. Em filosofia clínica, também pode ser isso, mas não só isso. Pode ser um milhão de outras coisas. Pode haver qualquer tipo de material ali. Fiquem bem cientes disso, tá bom? E sabendo disso, não é? Como um professor que cuida e orienta de maneira afetuosa, didática, seus alunos, eu digo a vocês, por favor, sempre tenham cuidado com essas coisas, tá? Sempre. Não, quem faz clínica comigo sabe como é que eu conduzo a clínica, né? Eu digo para a pessoa: olha, se podemos ir por um caminho mais condizente com a sua IP e com você, por que vamos por áreas tumultuadas e tudo, né? Mas às vezes a pessoa quer ir, e é um direito dela querer ir. Isso não é melhor, pior, mais certo, mais errado. Vá, se é assim que você quer a sua existência, vá, mas não esteja seguro de que você levará o controle, que você levará a segurança e outros fatores. E também não imagine que o que você considera daqui será o que você considerará lá dentro do calabouço, ok? A temperatura é outra, as regras são outras, e não sei se com tudo que você sabe aqui você vai conseguir se dar bem existencialmente lá. Mas se essa não é a preocupação, é se o interesse é outro e tudo mais, caminhe, tá bom? Vamos prosseguir aqui a narrativa. Não emitia luz propriamente dita, tá. Aguardamos em vão chegar a chegada do sexto dia. Esse dia, para mim, não chegou. Para o sueco, nem sequer existiu. De então em diante, vimos-nos amortalhados numa escuridão de breu, de tal modo que não conseguiríamos ver um objeto a 20 passos do navio. A noite eterna começou a envolver-nos, nem sequer mitigada pela fosforescência das águas a que nos habituávamos nos trópicos. Observamos igualmente que, embora a tempestade continuasse a bramir com inquebrantável violência, já não conseguia descortinar-se o habitual aparecimento da arrebentação espuma que até então nos havia acompanhado. À nossa volta tudo era horror, trevas profundas e um negro e abrasador deserto de ébano. A microfone aberto, por favor. Considerem aqui onde ele está nesse momento. Observem os elementos conceituais, os elementos vivenciais. Observem a estruturação do discurso. Observem o mundo se fechando nesse calabouço. Observem a tentativa de olhar para além disso, as esperanças, as forças, as energias minguando. E cada vez mais essa desesperança fazendo sentido e se perpetuando nas pessoas. Mesmo que as coisas agora mudassem subitamente, o sol voltasse e eles fossem resgatados, o quanto disso que ele já viveu ali teria impacto agora na malha intelectiva, no restante da vida e da existência dele? Não é? Por favor, tem microfone aberto. Verifique cada colega seus microfones. Se não há microfone aberto, por favor. Vamos prosseguir. Observávamos. Sim, à nossa volta tudo era horror, trevas e um negro e abrasador deserto de ébano. Um terror supersticioso começou a invadir progressivamente o cérebro do velho sueco, e meu próprio espírito estava mergulhado em profundo espanto. Abandonáramos todos os cuidados do navio, mais do que inúteis, e amarrando-nos o melhor que pudemos ao mastro de mezena, observávamos amargamente a escuridão do oceano. Não tínhamos maneira de calcular o tempo, nem fazermos a menor ideia de qual a nossa posição. Contudo, estávamos perfeitamente cientes de que havíamos navegado mais para o sul do que qualquer outro mareante, e experimentamos grande admiração por se não nos depararem os habituais obstáculos do gelo. Entrementes, cada instante ameaçava ser o último da nossa vida. Não havia vaga alterosa que não se precipitasse para nos esmagar. A ondulação ultrapassava tudo o que eu imaginava possível, e o fato de o mar não nos ter sepultado instantaneamente constituía um milagre. O meu companheiro referiu-se ao pouco peso da carga que transportávamos e recordou-me as excelentes qualidades do navio. Fosse como fosse, eu não conseguia deixar de sentir o extremo desespero da nossa esperança e preparei-me melancolicamente para a morte, que acreditava nada poder adiar por mais de uma hora, visto que a cada nó que o navio avançava, a agitação das prodigiosas águas negras se tornava cada vez mais lugubremente aterradora. Por vezes, ao elevarmos mais ainda que um albatroz, perdíamos a respiração. Outras, ficávamos atordoados com a velocidade com que o barco se afundava. Em qualquer inferno aquático, onde o ar estagnava e nenhum som perturbava o sono. Encontrávamos no fundo de um desses abismos, quando um súbito grito do meu companheiro rompeu temerosamente na noite. Olhe, olhe, gritou angustiadamente aos meus ouvidos. Deus Todo-Poderoso, olhe, olhe. Enquanto ele falava, apercebi-me do clarão mortiço e sombrio de uma luz vermelha que se escoava de um lado ao outro lado do abismo em que estávamos mergulhados e lançava um brilho incerto sobre nossa conversa. Erguendo a vista, observei um espetáculo que me fez gelar o sangue nas veias. A uma altura descomunal acima de nós, e precisamente na orla, precipício das águas, pairava um gigantesco navio de umas 4.000 toneladas. Apesar de alcandorado na crista de uma vaga que tinha mais de 100 vezes a sua altura, as suas dimensões aparentes ainda assim excediam as de qualquer navio de linha ou de companhia das Índias. O seu casco enorme era de um negro profundo, nem sequer atenuado por qualquer dos habituais ornatos que os navios ostentam. Uma fileira única de peças de artilharia de bronze emergia das escotilhas abertas, e as suas superfícies polidas refletiam os clarões das inúmeras lanternas de combate que balançavam de um lado para outro na mastreação. Todavia, o que fundamentalmente nos encheu de horror e espanto foi que ele navegava a todo pano, a despeito daquele mar sobrenatural e do incontrolável furacão. Quando o avistamos a primeira vez, apenas se lhe via a proa. Ao erguer-se lentamente do sombrio e horrível fosso que ia deixando para trás, por um instante de intenso terror, deteve-se sobre o cume vertiginoso, como que imerso na contemplação de sua própria magnificência, após o que estremeceu, vacilou e iniciou a queda. Bem, vamos tratar aqui de alguns elementos importantes quanto a isso. Observem, e claro, a escolha das crônicas, dos textos e outras obras que trabalhamos aqui obedece aos propósitos do que queremos colocar. Nesse caso específico, observem os elementos terror, medo, não ter controle sobre a situação, não saber o que se passa, o desconhecido, a ausência de normas e princípios que norteiam para uma ação, é a entrada nestas áreas existenciais. De uma maneira mais próxima, é mais ou menos o que uma pessoa faz quando começa a encasquetar com coisas terríveis, tirando conclusões sofismáticas sobre problemas, sobre elementos existenciais, mergulhando em questões dolorosas, difíceis de sua vida, achando que ali, ao fazer isso, ela tirará dali respostas, lições, ou equacionando essa área, as outras áreas da vida ficarão bem. De onde se considera uma coisa assim? Qual é o fundamento? Qual é o fundamento para um pensamento, para uma consideração como essa? Há áreas em nossas vidas problemáticas, tumultuadas, difíceis, que não pedem outra coisa senão o deixá-las em paz, deixá-las naquele gueto em que elas vivem, com suas forças, com suas legitimidades próprias. Alguns questionam isso que eu falo e dizem, mas e se elas se espalharem pela EP? E, bom, se nós entrarmos no terreno das hipóteses, tudo é possível, não é? Quer dizer, qualquer coisa é possível. Assim como elas podem se espalhar, elas podem diminuir e morrer, até por conta de estarem isoladas. O fator que dimensionará isso é o estudo que fazemos da EP, dos procedimentos clínicos, submodos, historicidade. Por exemplo, você tem um filho, ele tem 16 anos, brigou com a namorada, chora, está no quarto, diz que nunca mais vai amar ninguém, que a vida para ele acabou. Como é que você sabe dimensionar se é assim, ou se daqui uma semana ele estará bem, saindo de novo e tudo? Pelo conhecimento que você tem desse filho. Tudo que você conviveu com ele, sabe que ele está sofrendo, sabe tudo. Não é? Outras vezes, diante de outros problemas e diante de uma afirmação parecida, eu acho que você vai se preocupar muito. Da mesma forma que algumas pessoas entrarão em áreas como essas, em suas EPs, em suas historicidades, nesses bolsões problemáticos, tremendos para alguns, mas sairão de lá como alguém que foi a um supermercado fazer compras, sem maiores máculas. Mas não temos como apostar numa coisa dessas. Pela prudência, não temos. Ok? Precisamos cuidar. Vamos adiante aqui. Neste instante, não sei que súbita serenidade me invadiu o espírito. Avançando a cambalear para a popa o mais que me foi possível, aguardei sem receio a catástrofe, que certamente nos iria esmagar. O nosso próprio navio começava a abandonar a luta e a mergulhar a proa nas águas. O choque daquela mole que se abatia atingiu-o, por conseguinte, naquela porção da estrutura que já estava sobre a água. E o resultado inevitável foi precipitar-me, com irresistível violência, de encontro ao cordame do intruso. Quando caí, o navio aproou ao vento e virou de bordo. Foi para a confusão que se seguiu que atribuí o fato de ter passado despercebido aos olhos da tripulação. Não encontrei dificuldade em abrir caminho sem ser detectado até a escotilha principal, que estava parcialmente aberta, e pouco tardou que se me deparasse uma ocasião propícia para me ocultar no porão. Não sei exatamente por que razão o fiz. Talvez uma indefinida sensação de temor, que desde a primeira visão dos tripulantes do navio se me apoderara do espírito, estivesse na origem desta tentativa de buscar esconderijo. Não me senti inclinado a confiar numa raça de gente que havia revelado, perante o olhar apressado que lhes deitara, tantos motivos de vaga estranheza, dúvida, apreensão. Julguei, pois, acertado arranjar um lugar no porão, filo deslocando uma porção de pranchas de modo a obter um abrigo adequado ante o cavernante enorme do navio. Mal terminara ainda a tarefa, quando o som de passos no porão me obrigou a utilizá-lo. Um homem de andar débil e incerto passou junto ao meu esconderijo. Não pude ver-lhe o rosto, mas tive a ocasião de observar-lhe o aspecto geral. Apresentava indícios de idade avançada e de doença. Os joelhos vacilavam ao peso dos anos e todo o corpo estremecia sob o seu fardo. Murmurava de si para si, tão grave e entrecortado, quaisquer palavras numa língua que não logrei distinguir, e tateou a um canto entre uma pilha de instrumentos de aspecto invulgar e de cartas de navegação apodrecidas. O seu comportamento era uma estranha mistura de rabugice da segunda infância e da solene dignidade de um deus. Acabou por regressar ao convés e não voltei a vê-lo. Um sentimento que não sei designar apossou-se-me do espírito. uma sensação que já não admite análise, para a qual os ensinamentos do passado de nada servem, e receio nem o porvir me fornecerá a chave. Observem uma coisa. Se recuarmos um pouco, vocês lembram como é que começou esta aula e esta crônica? Este personagem nos dizia o quê? Que ele, adepto da filosofia alemã, filosofia física, de seus filósofos, de sua racionalidade, era um homem fortemente pautado na racionalidade. E que, portanto, ele nos colocava isso como até uma justificativa, uma defesa e uma segurança para o que viria, para que não pensássemos de que se tratava de uma narrativa de alguém desarrazoado ou mergulhado em drogas ou qualquer coisa dessa natureza. E agora ele nos conta isso, e ele diz então que isso que ele estava passando foge a qualquer análise racional que se pudesse ter. Mas tem nas mãos de um escritor como Edgar Allan Poe surgem várias questões. Observem onde ele foi se refugiar. Quando surge essa outra embarcação imensa e assustadora no meio dessa tempestade toda, e cuja presença ainda faz chacoalhar o precário barco onde ele está, onde ele vai se refugiar? No porão. Bem, deixe-me explicar isso para vocês. Quando existem pessoas cujas historicidades mostram as propensões inerciais para determinados contextos, vivências, etc. Por exemplo, há pessoas que dizem para nós assim: quando as coisas estão ruins, elas só fazem piorar. Pode ser uma frase feita, claro, sem maior pertinência, mas pode ser algo fortemente estruturado numa empiria processual, num conhecimento intuitivo da própria realidade, do próprio mundo na qual essa pessoa vive, sendo que para ela, as vezes em que as coisas estiveram ruins, só fizeram piorar, diferentemente do que é para outros. Para algumas dessas pessoas, estar no lugar existencial dentro de suas EPs, tal qual esse conto que o Edgar Allan Poe nos coloca, e quando diante de um susto de uma coisa, elas podem mergulhar ainda mais fundo para substratos piores, existencialmente falando, subjetivamente considerando. Sabe, são pessoas que quando atravessam períodos de medo, elas facilmente descambam em episódios de desespero, de agonia e daí para coisas ainda mais terríveis. Ou seja, mais uma vez as prudências, não é? De por onde andamos existencialmente. Ok? Vamos ver como esse conto prossegue, já estamos na parte final dele. Vamos lá. Faz já muito que pisei pela primeira vez o convés deste terrível navio e julgo que os raios do meu destino convergem para um foco: homens incompreensíveis, imersos em meditações cuja natureza não logro adivinhar, passam por mim, sem darem pela minha presença. O fato de me esconder é puro disparate da minha parte, pois essa gente não quer ver. Ainda há instantes, passei diretamente pela frente do imediato. Não faz muito tempo que me aventurei a penetrar mesmo no camarote individual do comandante, e de lá tirei o material com o qual escrevo, e tenho vindo a escrever. Continuarei este diário de quando em quando. É certo que posso não ter ocasião de transmiti-lo ao mundo, mas não deixarei de tentar. No último momento, meterei o manuscrito numa garrafa e o lançarei ao mar. Bom, e agora? O que ele está nos dizendo? Já é parte de uma pessoa que, amarrada a um mastro, está delirando? Já é parte de alguém que, diante do pavor de tudo isso, perdeu completamente a noção e está delirando completamente? O que é isso que ele me diz, que passa pela frente das pessoas e eles não o veem? Que ele vai até a cabine e pega papel, caneta para escrever, no meio desse tumulto todo, E ele consegue. O que é isso que ele está nos contando? Como separar, como delinear, como entender, como circunscrever qualquer ato aqui agora? Eis um dos aspectos graves de entrar nestas áreas existenciais tão tumultuadas, tão terríveis. Ok? Algumas pessoas que dão vazão a isso, elas por vezes se transformam em algo que muito improvavelmente traduz o que elas de fato fizeram uma vida inteira, as traduções existenciais. É muito sério, ok? Ele prossegue. Deu-se um instante que me forneceu novos motivos de reflexão. Olhem só, reflexão. Reflexão de quê? Que reflexão é essa? Qual é, sabe, qual é o critério, qual é o elemento logicista de conexão nessa reflexão que pode migrar para qualquer rincão, para qualquer área? Será tudo isso obra de um desordenado acaso? Tinha-me aventurado a sair ao convés e entendi-me, sem despertar a menor atenção, no meio de um amontoado de cabos e de velas usadas, no fundo do escáler. Enquanto meditava sobre a singularidade do meu destino, rabisquei inconscientemente, com uma broca de alcatrão, as orlas de um cutelo cuidadosamente dobrado que tinha perto de mim, sobre uma barrica. O cutelo está agora envergado no navio e as pinceladas irrefletidas da broca com a vela esticada formam a palavra descoberta. Ultimamente, fiz várias observações sobre a estrutura deste navio. Embora bem armado, creio que não se trata de um navio de guerra. Que o cordame, quer a construção, quer o equipamento, em geral levam a pôr de lado tal hipótese. O que ele não é, posso eu facilmente compreender. Receio é que seja impossível dizer o que ele é. Não sei como, mas ao perscrutar o seu estranho modelo e a forma singular da mastreação, o seu enorme tamanho, o exagerado número de jogos de velas, e sua proa austeramente simples e a popa antiquada, acontece vir uma ou outra vez ao meu espírito uma sensação de coisas familiares, e essas sombras indistintas de memória mistura-se sempre a uma inexplicável reminiscência das velhas crônicas estrangeiras de épocas remotas. Bem, ele continua mergulhando nessas questões. Ele continua nos trazendo elementos. Mas eu quero pular um pouco lá para frente essa história. Vamos pegar um trecho aqui no qual ele vai encontrar o comandante agora, desse monstro navio que praticamente engoliu essa pequena embarcação. Viu o comandante cara a cara. E no próprio camarote dele. Mas, como eu esperava, ele não me prestou atenção. Embora nada haja no seu aspecto, para um observador pouco atento, que possa sugerir ser ele alguma coisa mais ou menos do que humano, misturaram-se-me uma irrepreensível reverência e temor à sensação de espanto com que o observei. A estatura dele é quase a mesma que a minha, cerca de 1,70 m. É de complexão proporcionada e compacta, sem ser robusto nem quanto ao resto digno de nota. É, porém, a singularidade da expressão que lhe anima o rosto, é um intenso, maravilhoso e empolgante testemunho de velhice, de uma tão extrema velhice que suscita no meu espírito um sentimento, uma sensação. A sua fronte, com quanto pouco enrugada, parece transportar a marca de uma miríade de anos. Os seus cabelos grisalhos são registros de passado, e os olhos ainda estão mais cinzentos. São sibilas do futuro. O pavimento do camarote estava densamente juncado. Tinha a cabeça inclinada sobre as mãos e lia atentamente, com um ardente olhar inquieto, um papel que tomei por uma carta de comando e que, em qualquer caso, apresentava a assinatura de um monarca. Murmurava de si para si em voz baixa e rabugenta, como fazia o primeiro marinheiro que eu vira no porão. Quaisquer sílabas de uma língua estrangeira. O navio e todos os que nele seguem estão imbuídos do espírito de antanho. A tripulação desliza de um lado para o outro, como fantasmas de séculos enterrados. Os seus olhares têm uma expressão ansiosa, intranquila, e quando os seus dedos, à minha passagem, caem sobre o brilho cru das lanternas de combate, sinto o que nunca antes senti, embora toda a vida tenha negociado em antiguidades e me tenha impregnado das sombras das colunas caídas, de Baalbek, Persépolis, até minha própria alma se converter numa ruína. Olhem a reminiscência que ele vai fazer agora. Lembrem o que eu falei há pouco para vocês, que uma coisa é você olhar do lado de fora, dos abismos existenciais, no conforto, na segurança das suas observações, na limpeza cartesiana de uma sociedade penteada como a nossa, no qual as regras aparentemente nos protegem até de nós mesmos. Sabemos bem a força e a falácia e a fraqueza de um argumento como este que eu coloco para vocês. No entanto, observem agora lá do lado de dentro, quando de dentro se faz essa releitura das coisas. É o que ele vai fazer agora. Quando olho em redor, envergonho-me das minhas apreensões iniciais. Se tremi ante a tempestade que até agora nos acompanhou, não deveria ficar horrorizado perante a adversidade do vento e do oceano, que as palavras tornado e simum se tornam banais e ineficazes agora para descrever? Tudo o que se encontra na imediata proximidade do navio é escuridão. A escuridão da noite eterna e um caos de água sem espuma. Mas, cerca de uma légua para um e outro bordo, podem ver-se indistintamente e de quando em quando enormes baluartes de gelo que se erguem ao longe contra o céu desolado, semelhantes às muralhas do universo. Vamos para os três últimos parágrafos deste texto de Edgar Allan Poe. Observem aqui a marcação do discurso, ok? Creio ser totalmente impossível transmitir o horror das minhas sensações. Porém, a curiosidade de penetrar os mistérios dessas horríveis regiões prevalece mesmo sobre o meu desespero e reconcilia-se com o aspecto mais hediondo da morte. Torna-se evidente que corremos ao encontro de qualquer revelação emocionante, algum segredo que nunca será transmitido. Descoberta é o termo da vida. Talvez essa corrente nos leve ao próprio Polo Sul. Devo considerar que esta suposição, aparentemente tão estranha, tem todas as probabilidades de estar correta. A tripulação percorre o convés com passo inquieto e trêmulo, mas há na sua atitude uma expressão que é mais da ânsia da esperança do que da apatia e do desespero. E neste conto, no último parágrafo, Edgar Allan Poe nos coloca: entretanto, temos ainda o vento na popa, e como navegamos com imenso pano, o navio é por vezes erguido do mar em peso. Ó horror sobre horror! O gelo abre-se simultaneamente à direita e à esquerda, e começamos a rodopiar vertiginosamente em imensos círculos concêntricos, em torno de um gigantesco anfiteatro de paredes cuja altura se perde na escuridão e na distância. Mas pouco tempo me restará para ponderar sobre o meu destino. Os círculos se espreitam rapidamente. Mergulhamos nas garras do turbilhão, e por entre o rugir, o bramir e o ribombar do oceano e da tempestade, O navio começa a estremecer e, ó meu Deus, a afundar. Edgar Allan Poe. O título deste conto é Manuscrito Encontrado numa Garrafa. É o tema do nosso trabalho que vimos hoje. Nesta aula de hoje, eu procurei mostrar para vocês que, no horizonte da historicidade, como nós temos aprendido aqui, há bastidores. E na nossa clínica, e por isso muitos consideram a filosofia clínica fortemente fenomenológica, e de fato uma parte dela é. No entanto, a outra parte, talvez a maior parte dela, não se dá a desvelar. E não se dá a desvelar por contextos, por questões de uma sociedade como a nossa, por seres sociais que somos, com interesses sociais que temos, por criaturas indexadas em uma época, em um contexto. Então, muitas coisas estão para além, para quem, para mais, e tornam essa existência realmente de uma amplidão imensa. A ponderação e os cuidados devem sempre estar na pauta nossa de consideração. Você pode mergulhar em qualquer parte da sua historicidade. Você pode criar partes para você mergulhar, mas se você for, e se você for mergulhar nas partes mais terríveis, nos calabouços, lá no, nos porões, em que tem coisas guardadas que você nem sabe o que são, tenha então certas precauções, se necessário for, se para você é assim e tudo mais. Não é? Muitas pessoas já fecharam questão sobre isso existencial. Elas sabem qual é o caminho dos jardins, das flores, da poesia, do amor na vida delas, escolheram esse caminho e por ali vão. Não desconhecem os perigos, não desconhecem as coisas terríveis que podem surgir e que existem em outras partes, mas cuidam para ter distância disso, porque para elas isso nada tem a ver com elas. Não que aqui esteja pregando um princípio ético, um princípio moral, um princípio indexador qualquer, não estou, vocês sabem disso. Filosofia clínica não é dogma, eu não tenho como dizer para vocês o que fazer e o que ser nessa vida. Vocês é que têm que fazer e ser o que conforme a caminhada de vocês. E cada um vai caminhar para onde entende. O universo é infinito, está aí fora e podemos caminhar nas muitas direções. Aqueles que se aventurarem por caminhos como estes, como Edgar Allan Poe colocou, terão outras métricas, terão outros desfechos, terão outras coisas, ok? Do ponto de vista estritamente existencial, uma flor ou um abismo, um não tem maior ou menor valor em relação ao outro. Talvez aqui, para nós, a questão da seletividade dos caminhos esteja mais na ordem das coisas próximas. Cuidem, ok? E se forem caminhar em direção a isso, assim como quem caminha em direção aos jardins sabe que pode ser inundado por eles, que os passarinhos virão, que as flores crescerão, que as primaveras se farão e que isso não depende apenas da gente, mas de uma interseção, se caminham nessa outra direção, como essa que Edgar Allan Poe colocou, e querem andar pelos porões, pelas outras áreas, pode acontecer algo similar. E as trevas e essas escuridões e esses abismos, e no conto de Edgar Allan Poe, o desfecho é trágico, pode acontecer tal desfecho. Não quer dizer que será sempre assim, claro. Você pode ir até lá e voltar a meio caminho, ou mesmo mergulhar fundo e retornar e advertir sobre isso outros, pode. Para cada um a jornada será uma. Esta foi a nossa aula de hoje sobre historicidades. Eu vou desligar aqui o gravador.